Carlos Macedo, 53 anos, trabalhou nas áreas financeira, fiscal, da auditoria, mediação imobiliária também.
Sim.
É o candidato em Vila do Conde pela IEL às eleições de outubro, a estas autárquicas, a presidente da Câmara Municipal. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, eu.
Qual é a razão da sua candidatura?
Bem, a razão da minha candidatura prende-se um bocadinho na sequência do aparecimento também da Iniciativa Liberal. Acho que havia um espaço político que faltava preencher no enquadramento nacional e, como é óbvio, achamos que fazia todo sentido em Vila do Conde apresentar as nossas ideias que se distanciam bem de todas as outras forças partidárias que existem no panorama nacional e nomeadamente autárquico em Vila do Conde.
Quais são, assim, as ideias fundamentais ou que saltam à vista? O que é que fazem diferente e têm para, entre aspas, vender ao eleitorado?
Nomeadamente, a desburocratização, reduzir ao máximo o peso do Estado, neste caso da autarquia, reduzir o peso da Câmara. Há um bocadinho a ideia de que, e falo com muitos vilacondenses e como gentes de outras terras, que as pessoas são um bocadinho subservientes com a Câmara e têm dificuldades em conseguir, por parte da Câmara, resolver determinados assuntos. A Câmara tem que servir os cidadãos. E esta desburocratização que pretendemos vem no sentido de a Câmara tem que servir os cidadãos.
E não serve em quê? Consegue dar um exemplo ou outro? O que é que faria não, diferente em concreto?
Desburocratização, apostávamos na digitalização dos serviços, em isentar não em termos monetários, mas prescindir de certos papéis e de certos procedimentos que existem muitas vezes só para cobrar taxas, para reduzir essas taxas, estava eu aqui a socorrer...
E facilitavam então o contacto entre
Exatamente.
O cidadão e os serviços.
Exatamente.
Isso é o que está pior em Vila do Conde, é o que acha? Essa é uma das vossas prioridades, naturalmente, não é a única, sei que tem outras, não sei por onde quer começar.
Não é fácil, agora pôs uma pergunta, não é fácil ver o que está pior.
Vocês falam, por exemplo, em mobilidade.
A primeira, deixe-me antes de falar da mobilidade e como falou no que está pior, nós neste momento temos um orçamento na Câmara de Vila do Conde de muitos milhões de euros e pouco ou nada se vê de obra. Portanto, a despesa corrente disparou, quase que duplicou em 4 anos, relativamente ao último mandato de Elisa Ferraz. E quando se gasta tanto dinheiro e pouco se faz, acho que não há pior para estar a nomear o que de pior se faz em Vila do Conde. Ser gestor, e nomeadamente ser presidente da Câmara, ou pertencer ao executivo da Câmara, mais importante, ou tão importante, como decidir o que fazer, é acompanhar desse pensamento que, quando se faz alguma coisa, e porque os recursos são escassos, deixa-se de fazer outra ou outras.
Portanto, o que é que teria substituído? O que é que foi feito, por exemplo, e o Carlos Macedo faria de outra forma? Ou gastaria-se dinheiro em quê?
Vamos ser práticos. Primeiro, distinguir o que é despesa corrente de despesa de investimento.
Certo.
E o investimento faz muita falta à Vila do Conde e não tem sido feito. Portanto, quando se fala em despesa corrente, fala-se em custos de operação da Câmara, fala-se em festas, fala-se em fotografias, fala-se em eventos, e a preocupação, que será sempre a minha se for eleito, e vou repetir esta ideia, quando se decide gastar algum dinheiro, seja ele no montante que for, prescinde-se sempre de o usar noutra coisa com mais ou menos mérito. E essa faz parte das nossas funções, que é decidir onde gastar dinheiro. E estes 4 anos, acho que é a opinião geral dos vilacondenses, que poderão, no dia 12, validar o trabalho que foi feito por este executivo, mas acho que a opinião geral que se gastou muito dinheiro em festas, sem explicação, sem escrutínio, e que eu de maneira nenhuma o faria. Não estou a dizer que não faria festas, mas sempre muito ponderado o que é que deixaria de fazer com o dinheiro que iria gastar em determinada festa.
Retiraria, portanto, daí uma parte da verba e fazia o quê? Qual é a necessidade? O que é que acha que podia ter sido feito e não está concretizado?
Há um bocadinho estava-me a falar da mobilidade. E agora aproveitaria para falar desta pergunta do que é que eu faria e na questão da mobilidade. Fizeram-me há umas semanas uma pergunta que era como eu resolveria o problema do trânsito na entrada sul da cidade. E este é um erro recorrente na política nacional. O político não tem que se meter em questões técnicas. E essa, e voltando a isto, tudo se vai conjugar umas coisas nas outras, essa também é um dos valores que a iniciativa liberal tem. O político não tem de decidir o que é que se faz. O político tem que colocar técnicos a estudar qual é a melhor solução, e nomeadamente, já que me perguntou sobre a mobilidade, a questão se é uma ponte, se é um viaduto, se é um helicóptero, quer que seja. Colocar técnicos a estudar o assunto e depois o político só terá que fazer acontecer. Acreditar nos técnicos e arranjar maneira de fazer acontecer.
E se os técnicos já disseram que o melhor sítio para a ponte é ao lado da ponte ferroviária? Qual é a vossa opinião?
Se os técnicos disseram isso, a nossa opinião é fazer acontecer, como é óbvio.
Isto em termos de mobilidade na entrada da cidade e o resto do concelho, preocupa-os também?
Claro que sim, claro que sim. O concelho é bastante extenso, estamos a falar neste momento de 25 freguesias, já para não falar das uniões que ainda existem, estamos a falar originalmente de 30 freguesias, e é um sufoco para quem lá vive ou para quem passeia pelas restantes freguesias, o estado e o perigo que certas estradas representam.
Esse trabalho é da Câmara também, ou também, é das juntas de freguesia?
Também. Já que falou das juntas, tenho...
Este ano, a IEL, deixe-me só, peço desculpa, sim. Mais juntas de freguesia que com candidatos, não é?
Três. Vamos concorrer a Vila do Conde, Árvore e Labrouz, exatamente. E a sua pergunta, peço desculpa...
E a minha pergunta era quem deve mudar esses perigos que estão a substituir por passeios ou estradas com maior segurança nas freguesias? É a Câmara Municipal.
A Câmara Municipal, nunca descurando a comunicação e fazendo as coisas em total sintonia com as juntas de freguesia. E é, não vou dizer que é consensual, mas nós tivemos reuniões com bastantes presidentes de juntas de freguesia nestes últimos tempos. Não vou dizer que é consensual, mas é muito recorrente ouvirmos da parte dos presidentes das juntas que essa comunicação, essa boa comunicação, não existiu nestes 4 anos.
E a ligação entre as freguesias, entre todas, está bem feita, é suficiente, é preciso mais estradas, alterar os percursos, ou não? Ou está tudo bem assim?
Tudo não, é claro que não está, e tudo é uma questão de recursos. Ainda há bocadinho estávamos a falar de dinheiro. É preciso começar, é preciso criar prioridades, ver o que é que se há de fazer primeiro, sempre da melhor maneira, se é necessário construir novas vias ou corrigir as que já existem, mas repetindo o que disse há bocadinho, as nossas vias, as nossas estradas estão em muito mau estado. Falou entre municípios, pelo que eu percebi da sua questão, acho que a mais gravosa é mesmo a ligação de Matosinhos a Vila do Conde, que não há uma solução, não há uma hipótese de a fazer da minha maneira.
E as vossas propostas quais são? As vossas prioridades? Supondo que são executivo na Câmara Municipal de Vila do Conde a partir do dia 12 de outubro, o que é que vão fazer à cidade nestes 4 anos? À cidade, perdão, ao concelho, naturalmente.
A mobilidade, como disse, é uma questão importante.
É uma das questões.
A nossa primeira, e nas reuniões que temos e na equipa que temos na Iniciativa Liberal, em que eu encabeço, a principal questão é sempre, a que surge é sempre a habitação. E poderá dizer-me que o problema da habitação estamos aqui a falar de eleições autárquicas e o problema da habitação é nacional, sem dúvida. Ainda há pouco me estavam, e eu como estou na parte imobiliária, me estavam a dizer que ia criticar o preço das casas em Vila do Conde. Não, não é por aí. O preço das casas em Vila do Conde é um escândalo, como é na Póvoa, como é na Maia, como é no Porto, como é em Gaia, como é por esses concelhos fora por esse país. Nós temos uma grande vantagem, que é nós podemos ser um exemplo e começarmos, nós, em Vila do Conde, a reverter esse processo. Não sei se já fez o percurso de metro até à Póvoa. Não sei se costuma olhar pela janela do metro quando para nas estações. E nós temos, à volta das estações de metro, dentro do concelho de Vila do Conde, muito poucas casas. E eu, sinceramente, nunca passei em nenhuma cidade do mundo em que não visse a estação de metro rodeada por prédios. Portanto, é urgente, e essa é a nossa primeira prioridade, é urgente rever o PDM e entre outras medidas que queremos pôr em prática, nomeadamente o licenciamento zero na construção, facilitar de todo a construção em Vila do Conde, porque o problema da habitação, como de qualquer outro produto, e o preço exagerado que tem, é sempre por desequilíbrio entre a oferta e a procura. Portanto, há uma grande procura, há uma oferta muito reduzida e isso aumenta os preços. Portanto, seja em Vila do Conde, seja em qualquer parte do país, o problema da habitação, no nosso entendimento, será sempre um problema do lado da oferta. É preciso criar mais oferta. E nós em Vila do Conde temos terrenos agrícolas, muitos deles que não estão a ser cultivados, gerações que eram agrícolas e que os filhos e netos já não ligam à agricultura, os terrenos estão parados, não têm valor porque não se pode construir e isso tem que ser revertido.
Na cidade, foi bandeira da última campanha há 4 anos do partido que está efetivamente no poder, têm sido construídas habitações, já foram entregues algumas. Qual é a opinião da IEL em relação à forma e aos concursos que se realizaram e até ao número, principalmente ao número de construções que a Câmara Municipal proporcionou? Ainda que em parcerias, naturalmente, todas elas.
Vou separar essa pergunta em duas partes. Primeiro, é evidente que está ao alcance dos olhos de qualquer vila condense que as promessas que foram feitas ficaram muito, muito, muito aquém do que foi prometido. Ou seja, a realidade ficou muito aquém do que foi prometido. A posição, e eu gostaria nesta parte de não vincular a Iniciativa Liberal e nomeadamente também por razões consequentes, a Iniciativa Liberal de Vila do Conde, mas a minha opinião relativamente à habitação social é um bocadinho mais restritiva do que o entendimento do Partido
Qual
Socialista.
Qual é o seu entendimento?
Exatamente, vamos já a essa parte. Eu acho que a habitação social, e aqui já vou falar mais em questões nacionais e tentando transpor também para a autarquia, acho que a habitação social e outras maneiras de fazer proteção social deverão ser temporárias e muito mais restritivas do que são neste momento. Acho que qualquer tipo de ajuda deve ser temporária e deve-se criar condições para as pessoas mudarem e melhorarem a sua vida. Deixe-me arranjar uma boa maneira de explicar isto. Uma pessoa que tem uma dificuldade na vida, ou porque ficou desempregado, acho que este é um bom exemplo, deve ser ajudado durante um período de tempo. Não vou agora dizer aqui que são 2, 3 anos, 4, durante um período de tempo.
Que lhe permita recuperar o...
E a preocupação, seja da autarquia, seja do Estado Central, é criar condições para que essa pessoa e a família consigam vingar, consigam mudar, e há vários exemplos disso mesmo. Portanto, resumindo isto da melhor maneira, qualquer tipo de proteção social, devemos avaliar o sucesso dela, não pela quantidade de pessoas que se ajuda, e isso é uma coisa que o PS faz muito, que é avaliar, nós ajudamos 20 e tal mil pessoas, o que é uma vergonha. É muito mau nós estarmos a aceitar que temos 20 e tal mil pessoas, ou 30 mil, ou 40 mil. O sucesso da proteção social, das ajudas, não se avalia pela quantidade de pessoas que se ajudam, avalia-se pela quantidade de pessoas que deixaram de precisar da ajuda. E isso não tem sido uma preocupação. Portanto, eu queria deixar muito claro essa minha postura relativamente à proteção. A proteção deve existir, a ajuda social deve existir, o que é chamado, eu não gosto muito desta palavra, mas o que é chamado a justiça social é muito positiva e eu concordo muito com ela, queria deixar isso bem claro. No entanto, a preocupação deverá ser sempre ajudar para que a pessoa ou a família consiga melhorar a sua vida, criar condições, seja de emprego, seja de educação, para que possa melhorar a sua vida. Essa é a nossa postura, e a minha, nomeadamente.
Mas considera, então, que no tema habitação apenas beneficiaram destes 4 anos pessoas na chamada situação?
Não tenho esses dados, não vou entrar por aí.
Em termos de habitação, então, espalharia, fico com a primeira ideia, construiria ao longo do concelho, em tantos terrenos considera que estão desaproveitados?
Não só. Falei em vários... Não só, mas também. Portanto, desburocratizar, criar condições a quem quer construir o faça com muita facilidade, com total transparência, criar todas as condições para que a Câmara não seja um entrave, mas seja um parceiro e que facilite a quem quer construir em Vila do Conde que o possa fazer. Isso só vai trazer diminuição do preço das habitações.
Que outras propostas é que têm noutras áreas?
Portanto, já lhe falei na habitação e uma que vou agora falar numa que nos é muito cara, que é o crescimento económico.
Exatamente.
Eu sou muito crítico, sempre fui. E agora que estou mais...
É de finanças, não é?
Exatamente.
Administração.
Sempre fui muito crítico a qualquer tipo de promessa vã. E uma das promessas que vemos muito, seja a nível autárquico, seja a nível nacional, uma promessa muito fácil de fazer é a redução de impostos. Portanto, há bocadinho estava a dizer que a função do político é decidir onde se vai gastar em detrimento do que é que se deixa de gastar para se poder gastar noutra coisa. Se houver uma gestão com rigor, uma gestão empresarial com muito rigor e com muito respeito pelo dinheiro, que é dos contribuintes, é possível fazer uma redução de impostos. Esta redução de impostos, e é a nossa convicção, que trará muito mais empresas ao concelho. Portanto, voltando e vamos repetir um bocadinho as nossas ideias no que queremos fazer relativamente às empresas que queremos trazer para Vila do Conde na parte da construção, em todas as outras áreas queremos facilitar e ajudar as empresas a virem para Vila do Conde. Para as pessoas perceberem um bocadinho as minhas contas, nós temos da parte da receita várias são sempre impostos, não é? Impostos e taxas serão as receitas de Vila do Conde, no grosso modo, poderá haver aqui duas ou três exceções, e na parte da despesa, temos a despesa corrente e a despesa de investimento. E estas coisas têm que estar sempre equilibradas. Falando na questão dos impostos e o que é que poderá trazer muito mais gente a Vila do Conde, nós podemos, sem reduzir a nossa receita fiscal, ao trazer mais empresas, e eu prefiro ter uma empresa, ter 3 empresas a pagar 10, do que uma a pagar 50 ou 20. Portanto, nós podemos reduzir impostos com a vinda de muito mais empresas para...
Quer explicar os benefícios que essa ideia traz ao crescimento de Vila do Conde?
Trará logo muito mais emprego. Uhum. Trará menos emprego, menos necessitados. Menos pessoas no desemprego, certo. muito mais dinheiro a circular, muito mais receitas por impostos e taxas para a Câmara, porque são mais empresas a pagá-lo e não têm que pagar tanto cada uma delas. E basicamente é isso. Pois serão, andará tudo à volta disto. Queremos valorizar as marcas locais, o turismo em Vila do Conde. Portanto, quando eu falo no crescimento económico, falei na questão da construção, falo na questão das empresas, que não serão obrigatoriamente só empresas comerciais ou industriais, estamos a falar de empresas na área do turismo, nomeadamente, e valorizar a marca, é uma das coisas que nós falamos muito, valorizar a marca Vila do Conde e os produtos de Vila do Conde.
Considera que não tem sido feito?
Considero que tem sido feito, não da melhor maneira, mas não vou ser injusto a dizer que não tem sido feito.
Em termos de políticas de educação, que são também normalmente uma das bandeiras das autarquias.
Começando por clarificar, as políticas de educação são políticas nacionais. Estamos aqui a falar de políticas autárquicas. E nós temos à Câmara diz respeito e ao que poderá fazer no contexto autárquico, queremos dar uma atenção muito especial ao ensino técnico. Queremos...
E a Câmara pode fazê-lo de que forma?
No contacto com as diversas escolas. No contacto com as diversas escolas. Queremos promover a literacia financeira, que é uma ideia que nós temos e uma bandeira que nós temos mesmo a nível nacional e pensamos que poderemos implementar com muito sucesso a nível autárquico. E valorizar, lá está, juntamente com o turismo, a marca de Vila do Conde e as rotas turísticas e a cultura que temos em Vila do Conde.
Sobre a cultura, já que fala nela, está bem, há coisas que não, Vila do Conde é efetivamente um dos sítios por onde passa a cultura nacional, não é, não interessa ser, qual é a vossa opinião?
Obrigatoriamente interessa e julgo que tem sido feito. Julgo que não.
Está no mapa, de maneira... Vila do Conde,
está,
se quisermos.
Está, não vou dizer que não. Está, obviamente que está. Julgo com custos exagerados e com menos proveitos do que o que poderíamos ter com uma gestão muito mais otimizada deste tema. Poderíamos usufruir muito mais e gastar muito menos com os mesmos. Com o mesmo intuito.
Que já temos.
Exatamente. Mas tem sido feito, não vamos dizer que não.
O ambiente. Há uma preocupação ambiental na IEL?
Um problema que foi público com a questão das descargas no Rio Anda. Temos estado em contacto com, seja com outras forças políticas, seja com o nosso núcleo da Iniciativa Liberal de Matosinhos. Portanto, isto é um problema que afeta. Normalmente os problemas ambientais não ficam estanques dentro de um fresquinho num determinado sítio, portanto podem se estender muitas vezes a vários quilómetros de distância. É uma preocupação, sem dúvida. Há muitas pequenas coisas que podem ser feitas para ajudar, seja a Vila do Conde, seja o país, a ter uma cidade mais verde. Temos obrigatoriamente que pensar e que estar constantemente a ter novas soluções e novas ideias para melhorar esse, não sendo um problema grave no contexto de outros municípios, já foi, nomeadamente no Rio Ave, mas sim, é uma preocupação.
Transparência.
Transparência. Acho que ainda não falámos sobre ela. E eu acho que gastar dinheiro de alguém, seja quem for, nomeadamente agora estamos a falar da autarquia e dos seus munícipes, gastar o dinheiro dos outros sem dar explicações muito, muito, muito regulares, como é que esse dinheiro foi gasto, porquê...
Não chega a estar legitimado pelo voto?
Não, de todo. Não é essa a nossa ideia, de todo. Acho que, se eu estivesse agora aqui num debate a falar com o anterior executivo e que lhe tivesse a dizer que não foi transparente e que não apresentou contas, estava a mentir. Eles apresentaram contas. Contas técnicas, qualquer só um técnico poderá perceber o que ali está, e eu percebo-os, mas é preciso apresentar isso à população de uma maneira muito mais clara. Explicar porque é que o contrato da água, explicar e mostrá-lo, porque nós na Iniciativa Liberal ainda não o vimos.
A alteração ao contrato.
Estamos a falar de um contrato original com mais 3 aditamentos. Segundo informações da NAU, que era o antigo, anterior executivo antes do
até deste 2021.
Nem eles ainda viram os 4 aditamentos. Estou a dizer o que li da parte da NAU. Nós tivemos já 2 reuniões com este executivo, que durante a reunião prontamente diz que nos vai
facultar os documentos.
Facultar esses documentos, mas nunca os recebemos. Temos acesso ao contrato original e a um dos aditamentos. Estamos a falar, quantos partidos não têm este tipo de informação, muito menos os municípios. E voltando um bocadinho atrás, tudo o que é minimamente pertinente para que as pessoas percebam onde é que o dinheiro delas é gasto, deve ser reportado, com uma periodicidade não anual, mas se calhar até mensal. No limite, é uma coisa que tem que ser melhorada, mas no limite até mensal. Quanto é que se gasta em salários? Quanto é que se gasta em festas? Porquê? E acho que as pessoas com este tipo de informação
são contas apresentadas passariam, normalmente ao fim de um ano, não é?
Mas não com esta clareza, não com este pormenor. Isto é quase como um médico ver um relatório de análises clínicas, de análises ao sangue, ou ver um cidadão normal, que não tenha curso de medicina, que não tenha as competências para ler um relatório de análises clínicas. Na parte financeira é exatamente igual. Dar as contas da maneira como elas são apresentadas, e estão a cumprir a lei, sem dúvida, que só um técnico sabe ler, que são apresentadas de uma maneira, dezenas de páginas, que mesmo quem não saiba ler e queira fazer algum esforço para as tentar ler, desiste logo à primeira ou à segunda página, o executivo deve, e nós faremos isso com toda a certeza, dar muita informação pertinente aos municípios. Nomeadamente, todos os contratos minimamente relevantes que a Câmara assine com quem quer que seja. Seja a água, seja um cantor, seja o que for.
Que expectativas é que têm, Carlos Macedo, para estas autárquicas?
Expectativas, como assim?
Ganhar a Câmara, eleger 3 vereadores, eleger apenas um. Expectativas que ele, naturalmente, que é candidato.
Gostaríamos muito de eleger o nosso primeiro vereador.
Seria um bom resultado conseguir
Seria um bom resultado. Não vamos enganar ninguém, muito menos a nós próprios. Nós temos tido 6 e pico% na generalidade das eleições, das últimas eleições, é óbvio. Há 4 anos não é comparável, o partido estava...
A situação era outra.
Era muito recente. E quando o partido em Vila do Conde foi a eleições autárquicas, tinha 2 ou 3 meses em Vila do Conde. Portanto, estamos-nos a guiar um bocadinho pelos resultados que temos tido nas últimas eleições deste ano, do ano passado, legislativas. Estamos a evitar olhar um bocadinho para as europeias, podem ser enganosas, feito o João Coutinho Figueiredo. E, por outra razão, muita gente votou em Vila do Conde. Relembra-se que tivemos o voto em mobilidade. Muita gente votou em Vila do Conde que não era de Vila do Conde. Muita gente de Faf, de Guimarães, que passaram o domingo nesse dia, passaram esse dia junto à praia e que foram votar em Vila do Conde. Para elegermos um vereador, será preciso ali à volta dos 9%, pode ser um bocadinho mais, pode ser um bocadinho menos, portanto seria um bom resultado. Não nos vamos...
Iludir.
Não é isso que eu ia dizer. Não nos vamos cingir unicamente aos resultados para a Câmara. Portanto, nós queremos...
Querem crescer.
E conseguiremos, isso com toda a certeza, eleger os nossos primeiros deputados municipais. E estou a falar no plural. Portanto, será um bom resultado elegermos não só um, mas mais deputados municipais.
Entre Vila do Conde, Labruge e Árvore, qual é a freguesia que lhe dá uma expectativa mais positiva?
São freguesias que, em termos de percentagem, temos sempre resultados não muito diferentes. O critério para nós apresentarmos...
Candidaturas
não,
nestas e
não
noutras.
Posso falar sobre isso. Posso falar sobre isso daqui a um bocadinho. Perguntou-me qual era o resultado, onde é que...
O que espera nesses locais?
Esperamos nesses locais. Se calhar, o que se aproxima mais de um resultado que nos permitiria eleger um vereador e mais deputados municipais, será Vila do Conde, onde nós já andamos perto dos 8%. Sim, sim, sim. Onde nós temos resultados melhores é sempre no litoral. Estamos a falar Árvore, Vila do Conde, que são as maiores freguesias do concelho. Naturalmente é onde temos mais membros, mais soluções, mais equipa para nos apresentarmos a eleições. Labruge também. Havia mais dois ou três, duas, pronto, para ser mais correto, duas freguesias onde tínhamos condições de apresentar candidatos, não lhe vou dizer quais são. A nossa intenção não é concorrer por concorrer, e se calhar voltávamos, estou-me a lembrar da sua primeira pergunta, porque é que nós concorremos às eleições? Porque muita coisa falha, porque não vemos alternativa e achamos que somos nós que faremos o melhor trabalho. E em duas freguesias que tínhamos equipa para apresentar e nas reuniões que temos, olhámos uns para os outros e dissemos assim: será que nós vamos conseguir fazer melhor? Pá, provavelmente sim, mas é muito difícil, porque esta freguesia tem um excelente presidente da Junta e tem uma excelente equipa. O que é que nós vamos fazer para lá?
Ia fazer-lhe a pergunta nesse sentido. Depois, entretanto, viemos. Estamos a falar em termos genéricos. Mas alguma coisa de bom foi feito no concelho nestes 4 anos?
Claro que sim.
Não só nessas duas freguesias?
Claro que sim.
O quê, por exemplo?
Muita coisa foi feita. Nós temos condições de fazer muito melhor. E deixe-me dizer-lhe mesmo qual é a nossa convicção. Em termos de freguesias, e nós conversamos com muitas delas, com o executivo de muitas, da esmagadora maioria das freguesias, o trabalho deles é meritório. E estou a falar de presidentes de junta, da NAU, do PS, independentes. Agora, eu não consigo, e isso queria deixar bem claro com essa provocação, pergunta que me fez, em Vila do Conde eu não vejo. Em termos municipais do concelho eu não vejo.
Não houve uma medida que vos agradasse nestes 4 anos?
É muito difícil encontrar uma medida.
É legítima a sua resposta.
É muito difícil encontrar uma medida.
Muito bem.
Que eu acho positiva.
Se não tivesse feito diferente, não é?
Sim. Vamos clarificar o que é uma medida positiva. Um patrão que aumenta um empregado, vou pegar aqui num exemplo, que aumenta um empregado 100 euros, é positivo? Se calhar é. Eu não vou achar uma medida positiva. Alguém pode achar uma medida positiva. Se calhar o professor Dr. Vítor Costa está muito satisfeito com o que fez. Eu não acredito. Ninguém que perceba que se gastaram centenas de milhões de euros em 4 anos e olhar para o município que existia há 4 anos e que existe hoje e perceber como é que é possível ter-se gasto tanto dinheiro para ficar tudo igual ou pior. Se não houve medidas positivas, provavelmente houve. Nada que tenha visibilidade.
Carlos Macedo, muito obrigada por ter vindo conversar connosco e apresentar as propostas da IEL.
Muito obrigado.